Muito bom dia, os ouvintes do Jornal Operação Cidade. Esteve reunido ontem no gabinete do prefeito municipal o secretário regional da Agricultura, o André Teodoro, juntamente com o secretário municipal da Agricultura, o Eric Reis. O secretário regional da Agricultura trazendo um projeto para viabilizar aí um veículo para a Secretaria de Agricultura do município de Bandeirantes. André, bom dia. A gente não quer criar falsa expectativa, você fez questão de frisar isso logo de início, mas, de repente, a Secretaria de Agricultura do município de Bandeirantes pode ganhar um veículo novo aí. A princípio, seria um veículo já usado. E agora parece que, se der tudo certo, é um veículo novo, é isso? É a primeira vez que a gente fala você como secretário regional. Bom dia, André.
Bom dia, Serginho. Bom dia, Osvaldo. Bom dia, Mauro. É a primeira vez que eu falo como FM também, né? É um prazer a gente estar de volta nos microfones agora na Rádio Cabiúna como FM e a gente estar falando como chefe do Núcleo Regional da Secretaria da Agricultura do Estado do Paraná em nome do secretário Norberto Ortigara. Desde que o Eric assumiu a pasta, a gente tem conversado bastante, além de pessoalmente, quando ele está em Cornélio passando, ele vai lá tomar um café, a gente costuma conversar, ou quando ele precisa eu venho aqui. A gente está afinando a viola, na realidade, para uma boa orquestra, que é para um sucesso do município de Bandeirantes na área da agricultura. E, inicialmente, algumas das dificuldades que o Eric havia nos passado era a questão da logística, né, do próprio secretário ou da assistência técnica. A gente, lá atrás, nós conseguimos alguns veículos quando o secretário municipal da Agricultura. Também conseguimos via Estado, que nos deu uma experiência de um veículo usado na época, onde o nosso engenheiro agrônomo, o Jean, dava assistência técnica com esse veículo para os agricultores da agricultura familiar, principalmente da cooperativa, da COPAF. Então aquilo nos ensinou o caminho na época, juntamente com o deputado Romanelli, que nos levou ao DETO, que é o Departamento de Transporte, nós conseguimos um veículo aquela vez para o Jean. E eu falei para o Eric, falei, ó, Eric, a gente tem via DETO. Muitas vezes o Estado tem alguns veículos que eles repassam desde que seja para o mesmo destino. Ou seja, a Secretaria da Agricultura, Emater, ADAPAR, repassa para as Secretarias de Agricultura. Daí nós começamos a labutar em cima disso. Eu, o Eric, falamos com a assessoria do deputado Romanelli, eles também fizeram um parecer favorável. E começamos, mas graças a Deus, como Deus é justo, nós conseguimos algo a mais. Nós estávamos bem encaminhados no veículo usado. O Eric sabe disso, já tínhamos até a placa, o veículo. Era um veículo da ADAPAR, que está em Cornélio, que só não ainda tinha dado bem encaixado certo, porque ele estava com combustível no tanque, e a gente tinha que consumir aquele combustível do Estado para depois começar o processo de repassar para o município. Mas olha só como Deus é bom, não consumiu combustível, mas o secretário Norberto, sendo um homem visionário, sabendo das necessidades do município, juntamente com essa solicitação do deputado Romanelli, ele nos surpreendeu aí com a possibilidade de um veículo zero quilômetro. Dando aqui um convênio, eu trouxe hoje aqui para o prefeito Lino Martins, para o município providenciar a documentação, que são as certidões, fazer um plano de trabalho, fazendo uma justificativa para que será utilizado esse veículo, quem irá atender, e depois também repassar isso para mim ali no núcleo da secretaria, e eu faço um parecer meu, repasso isso ao secretário Norberto, ao DEAGRO, que é o departamento nosso de fiscalização. Eles vão analisar esse projeto do município de Bandeirantes, dando um parecer favorável lá de Curitiba ou não. Sendo favorável, aí vai para a Casa Civil, vai para o NUCONV. A partir daí, o município de Bandeirantes terá R$50 mil, se Deus quiser, para poder adquirir esse veículo, para que dê qualidade na assistência técnica do produtor rural, para que também o Eric possa olhar as estradas, enfim, para que ele possa ter maior comodidade, maior agilidade na questão logística da Secretaria da Agricultura.
É financiamento ou é fundo perdido?
Fundo perdido, ele tem até 50 mil. Se na realidade ele achar que seja um veículo de maior valor, é só ficar a contrapartida, e daí nós temos aqui no próprio convênio uma declaração de contrapartida, a prefeitura declara que tem essa condição financeira, ele pode adquirir de outro valor. Até nós conseguimos um também para Andirá, daqui a pouco eu estarei com a prefeita Ione. No caso deles, é um valor um pouco menor, mas eles queriam um veículo maior, por exemplo, eles vão entrar com 3 mil de contrapartida. É fundo perdido, não tem que devolver nada, é apenas fazer um projeto consistente e estar com as certidões em dia.
André, a gente tem acompanhado você tem feito reuniões aí, projetos em várias cidades. Você tinha alguns sonhos em Bandeirantes, vamos voltar a Bandeirantes, que é a sua terra, não importa. A que pé que está o CDC? Se você tem mexido com isso como chefe regional hoje, teoricamente tem mais força do que um secretário municipal. A questão das casas rurais, casas de habitação rurais, e outros projetos que você tem em mente?
O CDC, a gente sabia que era um projeto a médio e longo prazo. A curto prazo nós teríamos que ter o projeto, o estudo de viabilidade, que hoje eu fiz questão de repassar ele em mãos para o Eric, mas o Estado não esqueceu, porque eu fui chamado semana passada em Açaí para falar para os produtores rurais sobre olericultura, sobre fruticultura, sobre comercialização e sobre o CDC, a pedido do diretor-presidente do Estado do Paraná, que é o Natalino. Ele pediu para que o prefeito pedisse para mim ir lá falar sobre isso. Então é sinal que eles não esqueceram, eles sabem dessa necessidade. Hoje a SEASA está aí num processo de mudança na sua questão administrativa, estrutural. Aqui em Londrina, por exemplo, abriu um novo processo licitatório, mudou tudo ali em Londrina. Maringá também está mudando, Curitiba também vai mudar. A hora que essa mudança estiver em todo o estado, a partir daí surgirão novos pontos de comercialização. Então o CDC, que eu sei, está nessa situação. Sempre que onde eu estou com o presidente da SEASA, eu cobro dele, falo: Natalino, nosso CDC em Bandeirantes, não esquece de nós. Ele fala, ainda brinca comigo: ó, mas agora você não é só Bandeirantes, você é região. Eu falei: mas aquilo está no meu coração. E também sobre as casas populares rurais, você foi muito bem, é uma coisa que eu sempre gostei. Nós deixamos a Secretaria da Agricultura com 63 casas começadas, terminadas e algumas delas ainda em construção, que ainda não terminaram. Este ano o governo federal autorizou, a Coapar nos pediu para que nós, chefes de núcleo, juntamente com a Emater, cadastrássemos, nos deu 18 dias úteis para cadastrar 5 mil mutuários. Nós cadastramos 11.070, cadastramos mais. Porém, eles nos deram um parecer positivo, que não tinha problema, porque houve alguns estados que não tinha produtores que se encaixavam naquelas exigências que faltou. Então não tinha problema. Aí foi para análise da Coapar recentemente, passou pela Coapar, agora foi para análise da Caixa Econômica, que ela é um pouco mais rigorosa. Bandeirantes, foram cadastradas 130 casas populares. A gente reza para que passe pela peneira da Caixa e para que o governo federal se estabilize, porque lá em cima a gente vê que está um negócio meio esquisito, a gente não consegue colocar muita confiabilidade. É importante falar isso, porque não depende só da gente. A nossa parte aqui a gente está fazendo, tá? Depende deles lá em cima também. Mas a gente sonha para que isso aconteça, porque a Casa Popular Rural, eu lembro, era eu, Caleço, aqui em Bandeirantes, o Conselho Municipal da Agricultura, a gente bateu em cima no começo, muita gente não confiou, depois se arrependeu. E elas aconteceram, depois que as casas construíram, foi muito bacana. Para mim é muito satisfatório. Quando eu ando na zona rural aqui em Bandeirantes e vejo uma casinha popular, vejo uma família lá dentro, isso é muito prazeroso.
Ainda explorando um pouco mais você, nós estamos tendo problema com as associações e também com as estufas, que vem parando, foi aquele pum de uma vez e de repente a coisa vem minguando. Né? A gente tem conversado com o Eric, com o Conselho Municipal da Agricultura, isso aí está acontecendo na nossa região ou especificamente em Bandeirantes? Sem falar da uva.
Essa diminuição eu vejo especificamente aqui, porque aqui deu um boom muito forte numa época, aí veio a salinização como problema, aí veio a comercialização, muita gente esbarrou, e veio muita gente que lidava com soja, milho, trigo, alfafa e montou uma estufa e depois não conseguiu conciliar os dois, ou que às vezes contratou uma família, um funcionário, aquele funcionário foi embora e ele não conseguiu tocar tudo ao mesmo tempo. Em São Sebastião da Morena, por exemplo, hoje eu vejo crescendo bastante a estufa. Recentemente nós mandamos um projeto no governo estadual do Pró-Rural para atender o território da cidadania, na cidade de Congonhas, um projeto lá para atender 26 produtores, o estado subsidiar as estufas. Açaí, essa palestra que eu fui dar é porque em Açaí está surgindo muita estufa. Então a gente está vendo, Uraí, o orgânico lá da Tina, nossa, lá tem um trabalho maravilhoso que não dá para acreditar que tem aquilo tão perto e aí no Paraná. Eu trabalho numa região, Sérgio, onde a gente não, muitas vezes não sabe o que acontece. Quando eu fui para a Secretaria da Agricultura do Estado, pensei até em ficar em Bandeirantes aqui na Secretaria, mas daí, porque financeiramente era mais ou menos igual, daí eu pensei que eu ia, como se fosse um pássaro que voa numa altura, começa a voar numa outra e tem uma visão mais ampla. Nós estamos colhendo em Congonhas pêssego e nectarina, coisa mais linda do mundo. Fazenda Primavera, do Grupo Itimura. Quem que sonha que tem aquilo aqui? Porque aquilo você só vê lá em Curitiba, você não vê aqui direito. Você fala, onde que colhe isso? Mas é aqui, no norte do estado, pertinho de nós. Lá em Figueira, eu vi uma produção de abacaxi, coisa mais linda do mundo. Como eu falei em Uraí, tem uma produção de orgânico que só vai para os grandes mercados do país. Você tem que ver que produção mais linda do mundo, que organização. Fui na produção de abobrinha sem veneno esses dias. As pessoas falam que abobrinha é a coisa que mais tem veneno. Lá eles têm sem nada de veneno. Então, aqui no norte do estado tem tanta coisa produzindo, tem tanta coisa que dá tranquilamente. Agora estou mais convicto ainda que dá para a gente ter um CDC aqui. Eu estou vendo produção de produtos que eu não sonhava que tinha aqui na nossa região e tão perto da gente. E produtos de qualidade que a gente não tem vergonha de apresentar em mercado nenhum.
Eu não vou explorar mais você, outro dia nós falamos outros assuntos, porque teria muitas, ou tem a questão dos poços, tem a questão das microbacias, das estradas rurais, aí aquela frente de trabalho do governo, enfim. Eric, sobre esse veículo que está sendo disponibilizado, aí falta, lógico, alguns acertos, que utilidade terá? Bom dia.
Bom dia, Luiz Sérgio, bom dia, André, todos os ouvintes do Jornal Operação Cidade. Satisfação, Sérgio, falar com vocês, Oswaldo, Mauro. Primeiramente, nós temos só que agradecer. Né? Nós vamos numa luta aí com o André, e desde o primeiro dia que eu comecei, sempre ele esteve lá de portas abertas, como ele mesmo disse, de porteiras abertas, ele continua. Às vezes o pessoal pensa que tem alguma coisa, antes, ex-secretário, a gente tem uma harmonia muito grande, até porque nós já éramos amigos antigos, e nós continuamos. E essa parceria desse veículo que está sendo proposto aí pelo André, a gente foi em busca, e ele rapidamente correu atrás. Então a gente só tem que agradecer. E quero lembrar também com relação à microbacia da Cabiúna, que também foi uma conquista do André. Lá atrás ele deu entrada e agora junto com o Jean e a Rosângela a gente só deu continuidade. Provavelmente essa semana já é protocolado na SEAB ali em Cornélio Procópio para que isso aconteça. Ou seja, a microbacia, que é um valor de quase R$500 mil, R$270 mil para fazer toda a parte de readequação, de conservação de solo, de terraço, depois mais R$230 mil para o poço artesiano. Então, veja, são quase R$500 mil, nós estamos falando de um momento de crise, um momento de dificuldade, mas as coisas acabam acontecendo. Por quê? Boa vontade. Boa vontade da Secretaria de Agricultura aqui do município, da Emater, da SEAB de Cornélio, de Curitiba, veja que é um conjunto de pessoas. Não tem mais essa questão de brigas ou essas conversas, né?
É picuinhas.
União. Picuinhas, exatamente. É união. É união para um bem comum, para atender o produtor. Alguns produtores me perguntam, Érico, se você tinha ainda assumido a secretaria do que você está vendo hoje, eu já teria assumido antes, porque as condições que o André deixou as estradas rurais, qualquer secretário trabalha um pouco mais tranquilo. Ficou coisa para fazer? Ficou. Como a gente vai terminar, vai ficar coisa para fazer. Mas você pegar a Secretaria de Agricultura do município de Bandeirantes nas condições que eu peguei, e eu fiquei feliz. Primeiro pela equipe, que o André sabe que essa equipe é extraordinária. Essa equipe da Secretaria de Agricultura, os meninos são excelentes. O senhor João Baiano, então, nem se fala, é uma pessoa batalhadora e faz de tudo para que a coisa aconteça. E aí os borracheiros, os mecânicos, é uma equipe. Então, essa equipe já me deixou muito feliz. E segundo, as estradas. Você pega Ormenezes, Três Águas, lá embaixo na Ponte Nova. São estradas cascalhadas grandes. Você fazer 10, 12 quilômetros de estrada rural, eu estou na Balsa do Corsini, faz 60 dias. Não é fácil. E o André deixou nesses 7 anos dele, mais um ano do Tanaka, diversas estradas cascalhadas. Talvez alguém que esteja nos ouvindo lá no cantinho de tal estrada pode falar assim, mas não me atendeu. É claro, porque o município é muito grande. Nós vamos fazer 6 cascalhas durante o período do Lino aí e vai ficar 2, 3, 4, vai ficar, para que o outro gestor continue. É um trabalho de continuidade. Nós nunca conseguiremos atender todos, mas nós não estamos parando. Nós pegamos 6:30 da manhã e vai até 6 da tarde. A coisa não para. Então nós estamos dando continuidade a um excelente trabalho que ele fez. E nós só temos que agradecer a ele, quanto era secretário, e agora na SEAB de Cornélio Procópio, que está nos apoiando, sempre ajudando o município de Bandeirantes.